Olá, eu me chamo Leandro Stoffels e esse é o podcast Conexões Brasil-Texas, diálogos acadêmicos sobre a cultura e a sociedade brasileira. Este podcast é um projeto do Portuguese Flagship Program da Universidade do Texas em Austin e tem como objetivo propor diálogos enriquecedores com professores e pesquisadores da Universidade do Texas que se dedicam ao estudo e à compreensão dos diversos aspectos da cultura e sociedade brasileira. Aqui mergulhamos em temas que vão desde dança e linguística até economia e os estudos de gênero, oferecendo insights valiosos e perspectivas únicas sobre o Brasil. Então, junte-se a nós enquanto exploramos as conexões entre o Brasil e o Texas através desses diálogos acadêmicos fascinantes. E hoje temos como convidado Marcelo Paixão. Marcelo Paixão é um economista, sociólogo, intelectual público, portelense e torcedor do Botafogo. Atualmente, é professor da Universidade do Texas em Austin, onde leciona no Departamento de Estudos Africanos e Afrodiaspóricos, AADS, em conjunto com o Instituto Teresa Lozano Long de Estudos Latino-Americanos, LILAS. Com formação em Economia e doutorado em Sociologia pela IUPERJ, no Brasil, Marcelo acumula uma vasta experiência acadêmica. Antes de ingressar na UT Austin, foi professor de Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro por 16 anos. Entre 2012 e 2013, foi professor visitante da Universidade de Princeton, onde participou do projeto sobre etnicidade e raça na América Latina, PERLA. Marcelo Paixão é autor de diversos livros e artigos sobre relações raciais e trabalhistas no Brasil, e sua área de expertise concentra-se nas relações étnicas e raciais e nas desigualdades no Brasil e na América Latina. Além disso, o professor dirige o LAESER, Laboratory for Ethnic and Racial Equity, e o Brazil Center, ambos na Universidade do Texas, além de ter sido presidente da Brazilian Studies Association, BRASA, entre 2020 e 2022. Bem-vindo, professor.
Muito obrigado, Leandro.
Para começar a nossa conversa, você poderia compartilhar conosco um pouco sobre sua trajetória e sobre como você desenvolveu seu interesse pela economia, sociologia e os estudos étnico-raciais no Brasil?
Bom, minha trajetória começa com a história de um menino negro que é órfão de pai e mãe, sendo criado por uma tia, junto com a minha irmã, a Márcia, no Rio de Janeiro, e o meu precoce interesse por questões relacionadas ao mundo, às sociedades e às injustiças que, enfim, marcam a sociedade brasileira e as sociedades de todo o mundo. Então, dali nasce meu interesse. Tive uma certa dúvida, como qualquer jovem tem, pela área que iria aplicar, que iria fazer, né? A gente não tem college, né? Exatamente, não é esse exatamente o nosso modelo, mas para qual faculdade eu iria aplicar, e afinal acabei escolhendo a economia, porque me parecia que era aquela que melhor me aportaria teorias, dados, conhecimentos para entender aquilo que acabou sendo meu projeto de vida. As desigualdades, as dinâmicas do sistema, as dinâmicas da sociedade. Mas, obviamente, eu sempre fui uma pessoa intelectualmente muito inquieta e nunca me agradou muito excessivas especializações, algo que aqui, talvez nos Estados Unidos, não faça nem tanto sentido, porque o modelo do college, as pessoas frequentam diferentes disciplinas, até ir encontrando lá o seu caminho. Mas, no meu caso, lá no Brasil, nosso modelo é muito marcado pela aquela antiga tradição europeia, a gente já desde o começo da faculdade já sabe para que área está indo, mas no meu caso sempre me interessei, além da economia, por sociologia, por demografia, por antropologia, e de alguma forma procurei guiar minha trajetória dentro dessa vasta zona de preocupações. E chego, né, tenho vários estudos que vão desde economia política até meus estudos mais sérios iniciais, que são sobre as condições ocupacionais dos trabalhadores da cana-de-açúcar no Brasil, uma atividade econômica secular que ainda tem uma importância muito grande no Brasil. E dali vou, no desenvolvimento dos meus estudos, vou me encontrando também academicamente com o tema das relações raciais. Nunca tive nenhuma dificuldade de assumir ali, de entender minha negritude, mas do ponto de vista acadêmico, à medida em que eu vou evoluindo meus estudos, que eu acho até muito coerente, começo estudando os trabalhadores da cana, uma atividade que se organiza no Brasil inicialmente pela lógica do trabalho escravo, e ao final acabo me defrontando no desenvolvimento dos meus trabalhos com o tema das desigualdades raciais e os estudos que acabei realizando desde então, a começar pelo que desagregou o Índice de Desenvolvimento Humano de Negros e Brancos no Brasil, que era um estudo inédito naqueles idos e que teve um impacto bastante razoável na sociedade brasileira, né, algumas décadas atrás. Então esse é mais ou menos, do ponto de vista mais geral, a minha trajetória é mais ou menos essa, sempre preocupado com as injustiças sociais, sempre preocupado com os determinantes das injustiças sociais e, como você menciona na minha apresentação, uma pessoa que se assume como um intelectual público, como um public scholar, que é muito preocupado em transmitir o conhecimento que nós produzimos na universidade para audiências mais amplas, principalmente para os grupos historicamente discriminados, sempre entendendo a importância do conhecimento, sempre entendendo a importância dos estudos para esses grupos, porque não tem outra forma da gente encontrar caminhos para os melhores dias. Fundamentalmente é isso que marca a minha trajetória, uma outra nuance que esteja sendo colocada de lado, mas minha trajetória é fundamentalmente essa.
Muito interessante, professor. Será que você poderia compartilhar com nossos ouvintes um pouco mais sobre esse seu projeto que você comentou de separar o IDH entre brancos e negros? Quais foram seus objetivos e os principais resultados dessa pesquisa?
Eu confesso que quando comecei... IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice... Originalmente, o seu formulador é Amartya Sen, um prêmio Nobel em economia, e essa ideia é encampada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e dentro daquela ideia que Amartya Sen apresenta sobre as capacidades, né? Ao invés de se você mensurar o bem-estar das populações apenas no indicador econômico, você procura também fazê-lo sensível a outros planos da vida social, de tal maneira que a noção de desenvolvimento incorpore aquilo que é entendido por desenvolvimento humano. E aí eu posso dar exemplos bastante, acho, simples para os nossos ouvintes. Imagine que você seja um bilionário, mas que não sabe ler e escrever. Qual é a sua capacidade de usufruir daquela fortuna? Imagina que você seja um trilionário e esteja incapacitado, esteja com alguma incapacidade física ou mesmo psíquica ou mental que lhe impeça de fazer aquilo que as pessoas usualmente fazem. Eu não quero aqui, obviamente, eu sei que esse debate tem uma outra derivação sobre o direito das pessoas portadoras de necessidades especiais, elas fazem parte de nossa comunidade e têm o mesmo direito de serem felizes que todas as outras. Então, nesse sentido, eu vou dar um exemplo não relacionado a uma incapacidade da natureza de não conseguir andar ou de não conseguir enxergar ou ter algum problema dessa natureza ou falar. Eu vou falar de uma pessoa que, de repente, está em cima de uma cama hospitalizada. Ela é trilionária, mas ela não tem mais função nenhuma. Ela está vegetando em cima de uma cama. Qual é a função bem-estar social dessa pessoa? É muito baixa. Então, eu estou dando esses exemplos mais radicais para falar que essa perspectiva do IDH, que não fui eu, obviamente, que criei, ela é muito interessante porque ela nos permite pensar o desenvolvimento para além daquela formulação mais básica, desenvolvimento igual a riqueza material. Ela é riqueza material, obviamente, porque sem dinheiro, sem acesso aos bens que são vendidos no mercado, a gente vai ter uma vida muito precária, mas é também a capacidade que você tem de usufruir a vida de uma forma mais ampla. A cultura é um elemento nesse sentido, e a saúde também. Estar saudável e ter capacidade de não apenas ler e escrever, mas também de compreender o que está à sua volta, compreender, enfim, as várias questões que o mundo traz, isso é parte do desenvolvimento. Então, o que acontecia era que até então, nos anos 90, esse índice se popularizou no Brasil, passou a ser muito utilizado por várias instituições de pesquisa, estou falando aqui do IDH, mas naqueles idos, se você falasse a questão racial, era como se você estivesse falando de uma aberração, estivesse falando de uma heresia. Ninguém falava do Brasil, quer dizer, ninguém. As principais instituições, o mundo acadêmico, não tratava da questão racial. Se tratava como um tema menor, como um tema sem nenhuma importância. E naqueles idos, a partir de, na verdade, o que me leva a produzir a desagregação do IDH para negros e brancos no Brasil, era um projeto anterior em que eu queria analisar o IDH das regiões canavieiras por conta daquele projeto anterior que eu estava desenvolvendo, até que no momento que eu estou já me aproximando da temática das desigualdades raciais, eu me dou conta de que aquele índice que eu queria fazer para um tema podia ser perfeitamente aplicável para o outro. E aquilo acabou realmente tendo uma repercussão, foi capa de matéria de jornal na Folha de São Paulo e tal, e gerou-se uma repercussão e de alguma forma contribuiu, não vou dizer que aquele estudo tenha sido ele a fazer isso, mas certamente ele contribuiu para que a gente fosse paulatinamente caminhando para um outro estágio, né, na sociedade brasileira, na qual a temática da desigualdade racial deixasse de ser um crime de lesa pátria, se você colocasse ela em público, e ela passava a ser colocada como um dos elementos centrais no processo de entendimento da dinâmica da sociedade brasileira. Quem vem da minha geração sabe quanto foi difícil a gente legitimar a agenda da igualdade racial. Porque quem vinha num campo mais, digamos, mais neoclássico, falava, o problema é que é a escola. Aí quem vinha de um campo mais à esquerda, mais progressista, dizia, não, o problema é a luta de classes, é a classe social. E a gente dizia, sim, mas é o racismo que impede as pessoas de irem para a escola, é o racismo que coloca as pessoas na posição do subproletariado, que coloca elas em situações marginais e periféricas no mercado de trabalho no Brasil. E essa foi uma disputa, houve uma economia, a gente pode dizer, uma economia política do problema da desigualdade social no Brasil. O Brasil é uma das sociedades mais desiguais do mundo. Por quê? Então, um dizia que era o problema de uma imperfeição do mercado, outro dizia que o problema era a luta de classes. Nós estamos dizendo, o problema é que enquanto tivermos uma população, metade da população condenada ao subemprego, condenada a acessos mais precários à escola, a acesso mais precário ao sistema de saúde, mais condenada à violência, mais condenada à mortalidade materna, mais condenada ao analfabetismo, mais condenada à pobreza e à indigência, que é a população negra, teremos um país estruturalmente, cronicamente desigual. Então, aquele estudo do IDH ajudou nesse sentido, quer dizer, mostrou que separando o Brasil, se o Brasil fosse dois países diferentes, o Brasil branco teria o desenvolvimento humano alto e o Brasil negro teria o desenvolvimento médio-baixo. O Brasil branco teria o desenvolvimento humano compatível com países como Uruguai e o Brasil negro com países mais pobres socioeconomicamente. Então, aquilo ajudou, de alguma forma, a iluminar um debate. Mais uma vez digo, não creio que um texto ou um artigo sejam capazes de mudar um país inteiro, mas também não vou ignorar que ele teve lá a sua contribuição para o debate que estava, naquele momento, ainda muito incipiente. Então, o estudo do IDH foi marcante para muita gente, naturalmente também para minha carreira, né, como economista, como pesquisador, e eu, enfim, fico feliz de ter podido trazer aquela contribuição.
Muito interessante, professor. Pensando um pouco mais sobre os rumos da sua carreira, como foi a sua mudança para a Universidade do Texas em Austin? O que você vê como os principais desafios e recompensas em ensinar em um ambiente acadêmico que é diferente daquele em que você se formou e que você iniciou a sua carreira?
Bom, meu diálogo com o mundo acadêmico americano, ele vai se dando num crescente a partir dos primeiros diálogos que começo a ter com algumas fundações americanas, ainda vivendo no Brasil, como a Inter-American Foundation, Inter-American Dialogue, principalmente a Fundação Ford, que durante muito tempo apoiou o trabalho que eu redesenvolvi na UFRJ, apoiou meu trabalho de uma forma bastante importante, né? Então, Esses apoios criam, abrem para mim um diálogo com o mundo acadêmico americano. O que é fundamental na minha vinda para cá foi a minha experiência na Universidade de Princeton, onde tive a felicidade de ser professor visitante, trabalhando ao lado de um querido amigo, o professor Eduardo Telles, Eduardo fica aqui em português, que trabalhava com o projeto do Race and Ethnicity em Latin America, né, a etnicidade e raça na América Latina, que era o PERLA, e também tinha já aberto múltiplos diálogos com os colegas da Universidade de Austin, ainda no meu trabalho que realizava no Brasil. Eles já vinham acompanhando os estudos que eu vinha realizando na América Latina, desigualdades raciais no Brasil, e em alguns estudos sobre a América Latina, e ele ganhando já repercussão internacional. E isso me favoreceu a possibilidade de vir trabalhar na Universidade do Texas, em Austin, onde eu posso dizer sinteticamente que vim aqui para ensinar, mas eu recebo uma lição a cada dia, né? A Universidade do Texas, a qualidade do seu corpo docente, a qualidade dos seus estudantes, as condições de trabalho que nós encontramos aqui, a possibilidade de estarmos em diálogo com pessoas de todas as partes do mundo, o dinamismo da universidade, tudo isso são realmente muito enriquecedores, muito desafiadores também, né? Ter condições, melhores condições de estudo, de pesquisa, faz uma grande diferença. E a gente vai procurando compreender. Por um lado, eu trago uma longa experiência de trabalho com pesquisa em sala de aula do Brasil. E essa experiência é muito rica para a universidade, porque é uma perspectiva alternativa, é um olhar diferente, são outras vivências, outras experiências, outros aportes que eu estou trazendo. E, por outro lado, obviamente, eu me deixo sempre muito aberto para receber também as influências da instituição que tão generosamente me recebeu. Eu quero também mudar, quero também ser moldado pelo mundo que, afinal de contas, estou em contato e em diálogo. E, nesse sentido, recebo uma permanente lição por parte da universidade nesse processo, como diria Paulo Freire, dialógico, né? Recebemos e aportamos ao mesmo tempo. E nesse momento aqui na Universidade do Texas, eu venho me preocupando especificamente em termos da pesquisa com o problema do afroempreendedorismo no Brasil, que, de novo, eu aprendo muito, porque os Estados Unidos possuem uma experiência muito grande, que vem de 100 anos atrás, ou talvez até certamente mais, já vem de 120, 130 anos atrás, né, que já vem desde Booker Washington. E no Brasil, o tema do empoderamento econômico da população negra ainda é incipiente. Então, esse assunto que dialoga com a importância do afroempreendedorismo, de como essa agenda do empoderamento econômico foi importante na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, toda a tradição que foi construída no meio acadêmico americano, do que é o chamado Economics of Discrimination, né, o estudo da teoria da economia da discriminação, da economia do racismo, e todas as construções teóricas que estão ali vinculados, como, por exemplo, a teoria da discriminação estatística. São vários aportes que nós temos aqui nos Estados Unidos já desenvolvidos e que praticamente ainda são novidades no Brasil, na América Latina. Então, nesse sentido, também me sinto um pouco mensageiro dessas tradições que foram sendo estabelecidas por aqui, e os colegas no Brasil, né? Enfim, já que estamos agora concordando que o racismo é um tema importante na formação da sociedade brasileira, nós precisamos ir além. Precisamos ver como é que ele afeta não apenas a economia, mas o comportamento dos agentes econômicos. Como a atitude dos agentes econômicos nas suas decisões de consumo, investimento, nas suas decisões econômicas e financeiras, elas também são permeadas por visões preconceituosas, estereotipadas, e como isso acaba sendo decisivo no momento que eu vou contratar, no momento que eu vou demitir, no momento que eu vou comprar, no momento que eu vou emprestar, nos vários momentos da realização da vida econômica. Então, esse acaba sendo uma agenda importante para mim, que eu desenvolvo envolvo de uma forma mais decidida aqui na Universidade de Austin. Já fazia esses estudos no Brasil, mas aqui, a partir de toda a possibilidade de diálogos que venho tendo com o meio acadêmico aqui de Austin e outras universidades aqui nos Estados Unidos, eu vejo que os passos que eu venho dando são mais firmes e já começo já a publicar papers já com essa perspectiva, já estudo já com essa perspectiva, enfim, muito, muito otimista em relação a esse estudo que venho realizando atualmente nesse terreno.
Professor, entre as ações que você promove aqui, realiza aqui na UT, você atua como diretor do LAESER, né, Laboratory for Ethnic and Racial Equity, e também diretor do Brazil Center. Você poderia me falar um pouco sobre alguns dos principais projetos que são desenvolvidos nesses centros de pesquisa?
O LAESER, ele nasce na UFRJ, ele por muito tempo... Não sei se ainda hoje, não poderia dizer, não teria certeza, mas ele por muito tempo foi o único laboratório de estudos em desigualdades raciais no Brasil, preocupado com a perspectiva da economia, e nos Estados Unidos a perspectiva é a mesma, incluindo, só que nesse caso não tenho apenas o Brasil no meu radar, eu tenho também a América Latina e, na verdade, nesse momento já os Estados Unidos no meu radar. Os objetivos do LAESER continuam sendo os mesmos que havia no Brasil. O objetivo é o monitoramento regular das desigualdades raciais nas principais áreas da vida social, como o mercado de trabalho, o sistema educativo, a pobreza, a indigência. Então, o LAESER acompanha essa minha agenda de pesquisa. Eu sou o diretor, o fundador do laboratório, e naturalmente, se alguém me pergunta hoje qual é a agenda do LAESER, a agenda continua, ela segue, né, dentro dessa perspectiva, é um empoderamento econômico, procurar entender como é que o comportamento e as decisões econômicas são afetadas pela discriminação, pelo preconceito. Também continuo trabalhando com um tema que era caro ao LAESER, na sua versão brasileira, que são sobre as desigualdades e também as formas de mensuração dessas desigualdades, que implica uma discussão sobre as categorias, e esse debate ele acaba ganhando uma importância muito especial a partir do momento, eu falo das categorias raciais, desculpa, e esse debate que estão dentro dos censos, e esse debate ele ganha uma importância muito grande na medida em que vários países latino-americanos de 2000 para cá passaram a ter nos seus sistemas estatísticos a variável racial, Colômbia, Peru, Equador, vários países, na maioria no censo praticamente todos os países latino-americanos hoje incorporam essa variável nos seus sistemas, pelo menos no boleto, no questionário do censo. Então, também é um campo de preocupação que eu tenho, né, entender a desigualdade racial em outros países, contrastando com a experiência brasileira, verificando como é que as categorias raciais elas acabam informando a leitura sobre as desigualdades. Enfim, esse acaba sendo o objetivo geral do LAESER, ou do LAESER, tal como numa pronúncia mais americana seria mais razoável, LAESER. Sobre o Brazil Center, eu trabalho sob a direção, trabalho, na verdade, me sinto um colaborador da nossa diretora, que é a Adela Pinheda, que é a nossa diretora do LILAS, o Brazil Center. Ele é um centro vinculado ao Teresa Lozano Long, Institute of Latin American Studies, e nós temos como missão fundamental facilitar, promover, encorajar as parcerias entre acadêmicos da Universidade do Texas e acadêmicos brasileiros. Temos como principal missão disseminar o interesse pelo estudo dos problemas brasileiros na Universidade do Texas, em Austin. Então, nós temos essa visão ecumênica, nós juntamos professores de vários departamentos Temos a felicidade de termos professores em vários departamentos aqui na UT Austin que são brasilianistas, né? Departamento de Linguística, na História, departamento na MUD, School of Communication, no Black Studies, né? No meu departamento, aqui no Spanish Portuguese, como não poderia deixar de ser. Enfim, nós temos vários brasilianistas trabalhando na antropologia, me lembrando agora, enfim, temos vários brasilianistas trabalhando pelo campus, e é muito importante que nós tenhamos também espaços onde possamos nos encontrar para trocarmos experiências, para trocarmos, enfim, diálogos que a gente possa ter, que certamente, muitas vezes de uma forma direta, outras de forma indireta, podem contribuir para o nosso melhor entendimento, não apenas da sociedade brasileira, mas também dos projetos que nós estamos desenvolvendo nesse momento. O Brasil vive uma sociedade muito contraditória. É um país economicamente forte, né? A principal economia da América Latina, a principal população da América Latina, representa o maior território, né? Enquanto um único país na América Latina, com uma história única, o último a acabar com o regime escravista no hemisfério ocidental, o que mais importou, o que mais sequestrou escravos africanos entre o século XVI e o século XIX nas Américas, o que abriga maior diversidade linguística de povos indígenas nas Américas. Enfim, é um país que tem uma força muito grande e certamente não é difícil disseminar os estudos brasileiros no campus na medida em que o país fala por si só a sua importância cultural, demográfica, política, e fora em outros terrenos, né, na área ambiental, outros terrenos. Então, a principal missão do Brasil Center é essa. Geralmente, nós temos uma agenda de trabalho, mas sempre procuramos ser muito abertos para as propostas que chegam, de tal maneira a gente não engessar o trabalho que nós realizamos aqui. Então, aparecem sempre pedidos de suporte para organizar seminários, conferências, fora as atividades que são realizadas sobre o Brasil, que não passam pela gente e que não é problema nenhum. Né? Que não é problema nenhum. Nosso papel é encorajar, mas se alguém não precisar ser encorajado para discutir Brasil, ainda assim estará cumprindo, mesmo que indiretamente, a nossa missão. Então esse acaba sendo o nosso objetivo central, congregar, encorajar parcerias e tornar o debate sobre o Brasil e seus problemas como um debate importante no seio de uma universidade da importância da UT Austin.
Nós já falamos um pouco sobre isso, você deu um exemplo maravilhoso pensando sobre o IDH dividido por raça no Brasil, mas você poderia talvez falar um pouco mais para a gente sobre o papel da academia na promoção da equidade étnico-racial e na busca, né, por soluções para as desigualdades no Brasil e na América Latina. Quais os principais desafios e oportunidades que você vê nesse contexto?
Eu não vou me arriscar tanto a falar da América Latina, vou me manter aqui no debate mais brasileiro, ainda que eu acho que parte do que eu estou dizendo aqui vale para vários países latino-americanos, mas não vou chegar tanto. Eu diria que a universidade brasileira ela deu uma grande contribuição historicamente no Brasil para as desigualdades raciais no sentido de mantê-las e aprofundá-las. A academia brasileira se caracteriza na sua história por ser um espaço extremamente hostil para a população negra. A gente sabe que no Brasil, ao contrário do que ocorre na América de colonização espanhola, não há universidades no Brasil antes de 1940. As primeiras tentativas são nos anos 20, mas você vai ter... na verdade, a USP é de 33. A UFRJ é de 1900, aí eu agora não vou arriscar, são as primeiras iniciativas, mas se a gente considerar que as universidades de Santo Domingos, a de Lima, elas são do século XVI, enfim, a elite portuguesa se formava em Lisboa e em Coimbra. Ela tinha as primeiras letras nas instituições jesuítas e depois eram enviadas para Lisboa e Coimbra para fazer a peregrinação na metrópole e aprenderem a virarem gestores da colônia. E essa lógica vai perpassar todo o período imperial no Brasil. Ele entra dentro do período republicano no Brasil. Para quem nos escuta e não é familiarizado com a história brasileira, o Brasil até 1889 era uma monarquia, então a república é proclamada, né, em 1889, e durante toda a sua primeira fase, muito se diz, mas o Brasil segue sem universidades até ela ser formada. Mas isso não é apenas um detalhe institucional, porque o problema é que o Brasil é um país que, de analfabetos. Chegamos em 1940, vamos assim dizer, que é o primeiro censo que o IBGE organiza. E isso se dá 62 anos depois do fim da escravidão no Brasil. 52 anos depois do fim da escravidão no Brasil, e nós chegamos com 70% da população negra adulta analfabeta. Então, o ensino superior era para muito poucos, geralmente homens brancos, e isso foi mantido fundamentalmente durante todo o século XX. A universidade brasileira... E ela, mas a universidade ela também teve uma importância muito grande na luta pela democracia, na resistência. Tudo isso é verdade, mas isso se dá como uma universidade branca. A população negra está de fora. E ela não está de fora por um acidente, não está de fora por um acaso. Ela está de fora por um projeto. Está de fora por um projeto. Negros no Brasil são considerados brasileiros de segunda classe e que devem conhecer o seu lugar, que não é numa universidade, que não são nos bancos escolares. Essa é a história do Brasil. Essa é a história do Brasil. Você vai nas principais universidades brasileiras, você vai vendo aqueles quadros, né, que são aquelas fotos que são tiradas das turmas, né, medicina, engenharia, direito, principais cursos, né? Você vê só pessoas brancas, homens brancos, não tinha nem mulheres, uma ou outra ali, uma ou outra. E aquele é motivo de orgulho, aquele é motivo de satisfação, porque faz parte de uma lógica que a sociedade, que a elite brasileira incorpora da eugenia. De que o Brasil é um país com uma origem negra e indígena, mas que ele tem como futuro se tornar cada vez mais branco, e as populações negras e indígenas deveriam desaparecer para que o Brasil pudesse ser um país, segundo ele, civilizado, progressista e tudo mais. Então é um horror. Eu dou meu depoimento, adoro a UFRJ. Eu tenho assim, um carinho muito grande. Trabalhei por anos, me formei na UFRJ, tenho um carinho muito grande. Mas não vou deixar de dizer que a própria UFRJ foi uma das que mais resistiu contra as políticas afirmativas, uma visão elitista, racista, entranhada. E entranhada a UFRJ, e a UFRJ ela até acabou tomando alguma medida. Outras universidades no Brasil não tomaram medida nenhuma até aquela lei de 2012 ser aprovada. Então, a universidade brasileira não traz uma contribuição positiva para a redução da desigualdade racial no Brasil. Ela traz mais recentemente, que aí sim agora no contexto das cotas, que agora no contexto das ações afirmativas no ensino da pós-graduação, agora tem mais alunos negros, agora já não dá mais para ficar hostilizando pessoas negras, acadêmicos, estudantes negros, como era antigamente. E isso é muito recente. Então, acho que, na verdade, falar da universidade brasileira e a população negra é falar de uma grande ausência, falar de uma grande dívida. E, durante muito tempo, isso há bem pouco tempo atrás, a Universidade de Austin, Texas, tinha mais alunas negras frequentando cursos de doutorado que qualquer programa de pós-graduação no Brasil. Isso há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, é exatamente isso. E ainda hoje, para falar a verdade. O número de alunos negros de pós-graduação que nós temos aqui no Brasil, alunos e principalmente alunas negras vindo do Brasil para estudar aqui nesse momento, ela se destaca mesmo em relação a boa parte, né, pelo menos nas áreas, né, assim, pelo menos em alguns programas de pós-graduação, ela se destaca em relação ao que acontece no Brasil. Eu não vou falar do resto da América Latina, porque eu acho que aí você tem contextos muito específicos e experiências e trajetórias muito específicas, não vou entrar no mérito. Mas o fato é que nós agora estamos vivendo um novo período que nós temos que potencializar ao máximo, porque não é que a universidade abriu as portas para a população negra. A população negra foi lá e ela abriu as portas, ela escancarou aquelas portas, ela colocou o problema. O Brasil, durante muito tempo, o estudante da escola particular, filho dos mais ricos, eles estudavam na escola particular, os filhos dos mais ricos, no ensino fundamental e no ensino médio. E tinham que pagar dinheiro pesado para estudar ali, onde as escolas eram melhores. E o filho dos negros, dos pobres, iam para a escola pública, no ensino fundamental e no ensino médio. Aí na universidade no Brasil, em algo que talvez o nosso ouvinte que não esteja tão familiarizado com a sociedade brasileira tenha uma certa dificuldade, a universidade no Brasil é pública, não paga nada e elas são as melhores. Aí aquele filho da elite passava para a universidade que não tinha que pagar nada no momento em que você vai para a universidade, né? No UFI. E o filho do pobre, quando chegava, como não tinha a mesma escola de qualidade, do ensino médio no ensino fundamental, ele ia para a escola particular, para a faculdade particular, que era de pior qualidade, que dava menos acesso no mercado de trabalho. E isso era defendido não apenas, mas quem defendia isso era a direita, eram os latifundiários, eram os banqueiros. Não, quem defendia isso era os sindicatos, sindicatos extremamente radicalizados no Brasil, extremamente radicalizados, falando o tempo todo a linguagem, que iam fazer uma imensa revolução no Brasil, e defendendo esse modelo. Como é o caso do sindicato que me representava na época, que era antes, defendendo, tem uns documentos aí públicos, né, dizendo que não podia ter ação afirmativa, que estava bom do jeito que estava. Quer dizer, então hoje a gente tem no Brasil uma nova realidade e vamos ver se essa nova realidade permite uma mudança qualitativa de tal sorte que no futuro, quando você me pergunte, mas qual foi a contribuição que a Universidade Brasileira deu para mudar esse cenário, eu posso lhe dizer, não, deu aqui, deu acolá. Aí se você me perguntar, mas você, Marcelo, você não deu a sua contribuição como professor? Eu dei, mas eu sinto muito mais. Nesse caso, eu, e acho que falo em nome também de vários colegas, não apenas negros, todos nós que estudávamos desigualdades raciais no meio acadêmico brasileiro. Carlos Rosenbaum uma vez disse, nós nos encontramos numa espécie de gueto minoritário nas ciências sociais no Brasil. E era assim que a gente se sentia, né? Menos espaço, menos reconhecimento, menos, com mais dificuldade para, enfim, fazermos valer nossa agenda. Então, não acho que a universidade brasileira tem um histórico muito positivo, não. Não nego que a universidade brasileira, os seus acadêmicos tenham que lutar contra forças muito grandes, né, da falta de recursos, da falta de investimento público, né, não nego que também tem que fazer, tem que fazer acontecer, como a gente fala no Brasil, para proverem os estudantes de um ensino de qualidade, mas no que diz respeito à temática das relações raciais, nesse caso, o saldo realmente é francamente negativo. Né? Mas a gente, como diz lá o velho provérbio, somos brasileiros, não desistimos nunca, brasileiro, profissão, esperança, temos boas razões hoje para acreditarmos que um novo momento está se abrindo na história da sociedade brasileira, na qual essa nova geração que vai vir das ações afirmativas passará a ter mais prominência na sociedade brasileira, na sociedade, na academia brasileira, e aí sim abrindo um novo tempo na qual teremos muito o que dizer, muito o que comemorar das grandes contribuições que a universidade brasileira vai dar para a superação das desigualdades raciais no Brasil.
É importante lembrar e ter essa visão crítica também, né? Porque às vezes a gente está na universidade, a gente está aqui para apoiar a universidade também, está aqui na universidade porque a gente acredita nela, mas não podemos deixar de olhar para ela criticamente, né? E pensando um pouco nas universidades brasileiras, eu acho que alguns resquícios dessa política antinegra podem ser vistas, por exemplo, nas atuais contratações de professores, né? Que no Brasil agora também é lei que haja cota, ação afirmativa para a contratação de professores, mas muitas universidades buscam subterfúgios para enfraquecer as cotas que elas são obrigadas a aplicar para isso, né?
Eu acho que a gente, eu entendo, eu já tive em contato com casos bastante recentes que ocorreram nesse sentido. Não vamos mudar uma cultura secular em razão de dias. E aquilo que a gente acaba incorporando como uma grande verdade, como algo natural ao longo dos anos, a gente vai tendendo a manter essas opiniões, essas atitudes ao longo do tempo. Teremos de fazer um trabalho de longo prazo. Não se trata de condenar as pessoas que resistem às ações afirmativas, de dizê-las que elas são isso ou aquilo. Se trata de um trabalho de longo prazo, de convencimento, para que elas reflitam sobre suas posições, para que elas reflitam criticamente sobre suas visões de mundo e que elas se somem conosco no futuro. Né? Ninguém está condenado, porque ontem eu falei que a coisa era A, ninguém está condenado a falar que vai ser A o resto da vida. Pode ser B, pode ser C. Todo mundo está convidado a mudar suas posições. É uma sociedade democrática, cada qual apresenta seus argumentos na esfera pública e quem tiver melhores condições vai convencer os demais. Felizmente, eu sou de uma geração que venceu uma pequena batalha. Né? Eu sou de uma geração que, no que diz respeito ao tema das ações afirmativas e o reconhecimento que a desigualdade racial tem um papel fundamental na estruturação da sociedade brasileira, eu faço parte dessa geração e, nesse sentido, me orgulho muito. Posso dizer sim, sou parte de uma geração vitoriosa. Muitos que me antecederam não foram. Lélia, Beatriz Nascimento, o próprio Abdias, Guerreiro Ramos, né? Milton Santos, quantos de nós acabamos batendo, muitos com muito reconhecimento acadêmico, não foi isso que os impediu de ter o reconhecimento, mas dava para contar nos dedos, e a grande maioria dos acadêmicos negros na história da Universidade Brasileira que lutaram por uma outra realidade acabaram sendo ostracizados. E não é o caso da minha geração. Nós vencemos uma disputa. Hoje vai ser difícil para uma pessoa com aquela mentalidade mais luta de classe dizer que o que nós estamos falando é absurdo. Hoje vai ser difícil para uma pessoa que tem aquela mentalidade mais o problema são as ineficiências locativas de mercado negar o que a gente está dizendo. Nós fizemos uma guerra de posição, né? E nesse sentido, e dentro dela nós conseguimos uma vitória importante. Convencemos a maioria da sociedade brasileira de que o que estávamos defendendo, do nosso ponto de vista, que a nossa agenda, tanto de intervenção quanto a agenda acadêmica, eram justas e necessárias. Então, nisso, eu não tenho motivo para ficar aqui chorando pelos cantos. Pelo contrário, motivo apenas de dizer que está se abrindo um novo momento na história brasileira a partir das lutas que foram empreendidas no Brasil há cerca de 15, 20 anos atrás, no sentido de escancararmos as portas da Universidade Brasileira para as pessoas negras. Né? Então, isso nesse sentido, e veja bem, não é para as pessoas negras, mas é lembrar também que a lei de cotas ela beneficia o estudo do estudante da escola pública. Então, portanto, também não é só o estudante negro. Não, o que foi aprovado beneficia todo mundo, que venham de condições econômicas mais baixas, que tenham estudado na escola pública. Então, portanto, não é nem dizer, mas vocês estão criando conflito, porque se só entra um, não entra o outro. Não é nada disso, e não há entre nenhum de nós nenhum incômodo com o fato de que temos uma lei que permite que até que os estudantes brancos que venham de condições econômicas mais precárias também acessem aos bancos escolares das melhores universidades. Então, e nesse terreno também é uma acusação que eu vejo que é muito regularmente lançada contra nós e que não faz nenhum sentido. E então, estamos num novo momento, né? Eu sempre comento muito, a geração dos abolicionistas não eram muitos, mas naquele momento, naquelas loucuras e contradições da sociedade brasileira, foi possível você ter um colar de intelectuais com grande repercussão do debate público brasileiro. A maioria deles homens. Sabemos que uma sociedade patriarcal como a brasileira nunca facilitou a vida para as mulheres. Então, portanto, quem vou citar aqui não vai ter nenhuma mulher. Mas é José do Patrocínio, é o Teodoro Sampaio, é o Machado de Assis, Enfim, você tem um conjunto de. É o Paula Brito, você tem um conjunto de intelectuais negros brasileiros atuando decisivamente. É André Rebouças, Antônio Rebouças, vai vindo meio que pingando, né, os nomes, mas você vai lembrando de como você tinha uma geração de. A geração dos abolicionistas, como ela tinha um protagonismo negro. Ah, fala-se muito do Joaquim Nabuco, mas ele era apenas um entre vários que tinha um grande número deles que eram não apenas escravos lutando pela liberdade, mas também intelectuais negros da maior grandeza. E o que é curioso é que você chega já no início do período republicano brasileiro, esses intelectuais vão sendo ostracizados um a um. O Lima Barreto, que é um exemplo, né, de um grande escritor brasileiro do início do século XX, ele já é desprezado pela elite literária brasileira. E desde então, né, não apenas a universidade, mas a República Brasileira vai transformando a população negra do coração da nacionalidade brasileira num ente a ser eliminado do seio da nacionalidade. Então, hoje nós temos a possibilidade de fazermos, de remontarmos, de recriarmos aquilo que foi a geração dos abolicionistas multiplicado por um número bem grandão, né? De termos não apenas um intelectual, uma intelectual, mas de termos 10, 20, 30 mil, milhares de nós, né? Produzindo, criticando, refletindo, liderando. Isso é muito legal para a sociedade brasileira, é motivo de muito otimismo. Acho que as ações afirmativas vão muito além de uma política compensatória para mitigar efeitos de desvantagens históricas. Ela é uma política de desenvolvimento, ela é uma política de sociedade, ela é um projeto de Estado-nação. Então, em meio a tantos desafios que o mundo atravessa, que o Brasil atravessa, a era das ações afirmativas traz consigo uma potencialidade que é difícil hoje da gente mensurar. Mas é possível a gente vislumbrar potencialidades. E alguns nomes já começam a vir. A gente já começa a ter professores, já começa a ter pessoas novas aparecendo que vêm dessa nova realidade. Então, né, seria quase que um absurdo para um brasileiro vir falar aqui em público, num podcast, terminando suas falas de uma forma pessimista. Eu não tenho motivo nenhum para ser pessimista. Motivo nenhum. Obviamente, a sociedade brasileira ainda é muito violenta, muito racista, muito cheia de conflitos e contradições, mas nós abrimos uma porta importante, abrimos uma porta necessária, e acho que muita coisa legal vai emergir no Brasil nos próximos anos a partir dessa nova geração que está sendo criada. Né? Então, para aqueles que querem entender melhor o mundo brasileiro, a sociedade brasileira, não tenham motivos de ficarem desencantados ou pessimistas com o que está acontecendo por lá. As coisas não estão fáceis hoje, no plano da economia, no plano da política. Sabemos os efeitos deletérios do que foi aqueles longos 4 anos de governo Bolsonaro, né? De intolerância, de obscurantismo, mas vamos imaginar que aquele período foi apenas um pequeno hiato e que temos pela frente muitas perspectivas verdadeiramente interessantes se abrindo e que tanto a academia, que tanto cada um de nós possa dar sua contribuição para que essa visão mais otimista possa efetivamente ser realizada.
Professor, para encerrar, você já começou a falar um pouco sobre isso, mas poderia falar um pouco mais sobre os seus projetos futuros e em desenvolvimento nesse momento?
Como é que é? Os sambistas brasileiros falam, se eu for falar, meu tempo não dá, né? Meu tempo não dá. Rapaz, é tanto projeto, Enfim, vamos tentar aqui, os projetos são muitos, tá? Nesse sentido, tal como eu falava da geração dos brasileiros, das ações afirmativas, das portas que se abrem também. Enfim, eu tenho trabalhado muito com a temática sobre relações raciais e desenvolvimento, relações raciais e economia, relações raciais e afroempreendimento, de novo, procurando estabelecer pontes com diálogos com os Estados Unidos, com a América Latina, e esse acaba sendo o meu eixo, né? Meu eixo de estudos, relações raciais e desenvolvimento. Esse é o meu grande guarda-chuva, e dentro dele cabe muita coisa, né? E dado as agendas específicas que se colocam aqui dentro, questões que são teóricas, questões que são mais empíricas, né? E também lembro, que eu não falei disso ainda, né? Que muito recentemente eu tive a grande felicidade de ser aprovado, de ser um dos recipientes, né? De um dos indicados para o Provost Teaching Fellowship, que está relacionado a uma cadeira que eu ensino aqui na UT Austin, que é o Measuring Racial Inequality, que é uma cadeira que visa discutir índices de desigualdade social e racial, índice de Gini, índice de Edson, índice de segregação. E eu também estou com muitas expectativas em relação a essa disciplina, porque a proposta que foi aprovada, ela diz respeito ao desenvolvimento de propostas pedagógicas inovadoras para a sala de aula, principalmente voltada aos estudantes dos grupos historicamente discriminados, pessoas negras, latinas, mulheres, povo das ciências humanas, das ciências sociais, que tem geralmente dificuldade com números. Então, esse curso está sendo desenhado, né? Estou produzindo materiais pedagógicos, que eu espero, vou ter aí 4 anos, porque eu acabei de receber a premiação, então tenho aí 4 anos, 5 anos pela frente para desenvolver esses materiais, e que diz respeito também a isso, né? Trabalhar com números, trabalhar com estatísticas, trabalhar com dados de desigualdades, eles têm uma importância muito grande também do seu lado, digamos, pedagógico, porque ele ensina as pessoas a como ler a sociedade, né? Então, é o estudo das estatísticas para a responsabilidade social, para o empoderamento, né, dos grupos historicamente marginalizados. Então, em termos de projetos, o que eu posso dizer, além da pesquisa, é que também a sala de aula, que eu sempre trato com muito carinho, sou um professor daqueles, né, eu me inspiro muito em Paulo Freire, inclusive, do nosso educador brasileiro Paulo Freire, eu tenho também, eu acho que a vida do professor também passa muito pela sala de aula, passa muito pelo diálogo com os nossos alunos, e aqui na UT Austin nós estamos muito bem servidos, temos alunos maravilhosos que estão sempre em contato conosco, sempre sempre trazendo muitas questões, enfim, não temos do que reclamar nesse terreno, então isso também faz parte dos meus futuros projetos, enfim, como eu disse, bom, quando a gente está em um outro ambiente, quando a gente vem para um outro país, a gente também tem que trazer aquilo que nós temos de melhor da onde a gente veio, né? A gente tem que trazer, aí tudo bem, cada um vai trazer o que tem de melhor, são 198 países pelo mundo, cada um vai trazer o que tem de melhor da onde veio. E o Brasil, o que tem de melhor? Ah, temos nossa energia, nosso ânimo, nossa garra, nossa vibração, nosso engajamento, nossas convicções, temos nossas histórias de luta, temos nossas histórias de resistência, temos a história de um povo muito vibrante, que sempre lutou, que mesmo diante de todas as adversidades, está sempre com a cabeça erguida. É isso que eu trago. É isso que eu trago. É isso que eu acho que é a contribuição que eu posso trazer, né, para o mundo acadêmico americano. Essa visão otimista, essa visão de que, apesar de todas as dificuldades, se a gente se engaja, se a gente luta, a gente supera, a gente consegue, a gente corre atrás. E isso eu não aprendi no livro. Eu aprendi com meus parentes, eu aprendi com meus amigos, eu aprendi com a comunidade negra no Brasil. Aprendi, foi ali. O meu primeiro professor foi meu professor de capoeira, foi meu professor de, né? Foram aqueles que me ensinaram, não a teoria, mas a forma de encarar a vida, que depois vai estar também no trabalho que a gente faz em sala de aula, né? É um trabalho sempre, o pessoal fala, você é o paixão, você sempre fala de forma apaixonada, e é isso mesmo, né? Eu sempre falo de forma apaixonada, porque eu acredito no que faço, eu acredito na importância daquilo que faço, e seja se estou dando aula no Brasil, seja se estou dando aula nos Estados Unidos, a minha atitude com meus alunos vai ser sempre a mesma, de trazê-los para cima, de acreditar no potencial deles e de dar o meu melhor. Então, é isso aí, os projetos que me mobilizam, mas para além dos projetos que me mobilizam, é a postura que eu adoto, né, seja onde eu estiver. E isso, para mim, é a parte mais importante. A postura que a gente tem que ter, porque fácil não é, fácil nunca vai ser, né? Imagina estar no fundo de um porão de um navio sendo transportado 3 meses que nem uma matéria-prima para chegar do outro lado, tomar uma chicotada e ter que cortar 5 toneladas de cana por dia. não deve ter sido fácil, né? Então nós estamos hoje melhor, porque pelo menos isso ninguém faz contra a gente. Então é lutar para e acreditar que o conhecimento liberta e que nós podemos fazer muita coisa, né? Uma vez dialogando, uma vez interagindo, uma vez colaborando uns com os outros, né? É essa a contribuição que eu acho que eu trago e por isso sou muito feliz e muito orgulhoso de ser professor aqui da UT Austin.
Muito obrigado, professor, por todas essas contribuições. Definitivamente ficaremos de olho nos seus projetos. E agradeço por nossa entrevista tão inspiradora, por suas falas inspiradoras. Obrigado aos ouvintes também. Encerramos esse episódio aqui.